Saint-Exupéry desejava algo que se derramasse sobre o homem, como um canto gregoriano, tão puro como as vozes fluindo num claustro ou numa sala abacial. Saint-Exupéry, no seu avião, entre o reflexo das estrelas, atravessando o deserto de Al-Haifa ou de Jamila, sentia para além do odor do couro, persistentemente colado à sua figura de pássaro desaparecido, na cabina que era a sua catedral lunar e terrena, a luz das vozes como numa manhã de novembro, os vultos encapuçados cruzando timbres, os tenores e os baixos trocando o seu jogo simultaneamente pesado e leve, que faz comunicar céu e terra pela mesma escada sonora. O mundo de baixo e o de cima ligam-se pelas colcheias e semifusas, que mais tarde iria fascinar Mozart, Haydn, Pierre Henry e Johann Sebastian Bach. Mas é fácil multiplicar os exemplos. José ou Pedro, João ou António ou Gaspar, simples cidadãos dos diferentes países dos continentes, onde a araucária ondula contra o vento, ou a oliveira tremula sob a chuva numa vereda da montanha, num quarto ou numa sala ou pela rua, ligam serenamente um botão, distraídamente, enquanto voltam as folhas de um livro ou acendem um cigarro e coçam um qualquer recanto do corpo e levam copo ou chávena aos lábios que antes murmuraram para alguém: repara, ou queres ouvir? Ou simplesmente nada disseram, presos ao silêncio envolvente da noite de primavera. E a grande onda salta através dos anos, singelamente, e rodeia os humildes objetos em torno, e flui delicadamente, e consagra ouvidos, olhos, mãos que repousam subitamente serenas. O canto, cumprindo os mistérios que perpetuam tardes e madrugadas, é junto de nós uma entidade que palpita, que ilumina como a brusca chama de um fósforo, e nos diz veladamente, os séculos e os momentos incomensuráveis.